Senhoras deputadas, senhores deputados, estamos então em condições de quórum para retomar os nossos trabalhos. Depois da audição que já fizemos esta manhã, temos agora aqui o professor Manuel Joaquim da Silva Pinto, que é mais um dos membros indigitados para o Conselho Geral Independente da RTP. Professor, bem-vindo aqui à nossa comissão. Portanto, penso que já conhecerá, portanto, as regras em termos da grelha a utilizar. Portanto, normalmente não tem sido utilizada a segunda ronda, não tem sido necessário, embora ela possa vir a existir. Na primeira ronda são 5 minutos cada grupo parlamentar, com respostas imediatas. Em todo caso, dar-lhe-ia desde já a palavra para uma intervenção inicial, para aquilo que o Sr. Professor entender transmitir desde logo à Comissão.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e deputadas. Eu gostava de... não vou fazer nenhuma intervenção nesta fase. Gostava apenas de manifestar o meu regozijo por estar nesta casa, que eu tenho, digamos assim, na máxima consideração e que respeito de uma forma muito particular. Para quem se bateu pela democracia desde antes de 25 de Abril, obviamente que esta casa não pode deixar de ter um significado muito especial. E, desse ponto de vista, queria também dizer que estou completamente à vontade para as questões que me quiserem pôr, salvaguardando apenas que nós somos todos caloiros, perdoem-me a expressão, no sentido em que, relativamente à realidade com que vamos trabalhar, estamos a aproximar-nos do terreno, mas estamos ainda longe do terreno, não é? E, portanto, quer como grupo, quer em termos pessoais. Podemos ter algum conhecimento, digamos, no meu caso, mais académico, mas eu estou consciente que é um conhecimento muito incipiente e muito tosco para aquilo que é necessário para as tarefas que Vossas Excelências nos encarregaram de desenvolver.
Muito bem, Sr. Professor. Então vamos agora começar esta audição, ouvindo desde logo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento o professor Manuel Pinto em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a sua presença aqui e também essa disponibilidade demonstrada para responder às nossas questões e a abertura com que o fez também nesta questão e o elogio, que é muito importante, porque é a Casa daqui da Democracia, a Assembleia da República, tem sido de facto muito maltratada e portanto também é importante esse reconhecimento e essas vozes que valorizam de facto se há, entre outras coisas muito importantes que o 25 de Abril permitiu, foi de facto ao povo escolher, não é? Dar essa possibilidade da escolha e desta representatividade que muitas das vezes e cada vez mais está em perigo. E aquilo que eu gostaria também, para começar, o Sr. Professor, de facto, o currículo do Sr. Professor nesta área de ídolos, e portanto é uma pessoa que tem de facto estudado a questão até não só da comunicação social em geral, mas também a questão do serviço público da rádio e da televisão. São conhecidos os seus trabalhos académicos nesta área, mas antes de propriamente lhe colocar algumas questões que temos também vindo a colocar aos outros membros do Conselho Geral Independente, reafirmar a posição que o PCP tem relativamente às alterações que foram introduzidas na lei da rádio e da televisão e que levaram à criação desta figura do Conselho Geral Independente. E portanto nós sempre o dissemos quando a discussão na generalidade e na especialidade, que a criação, que temos imensas reservas quanto à criação deste Conselho Geral Independente, porque nós, entre outros aspectos, consideramos que a questão da independência do serviço público de rádio e televisão passa invariavelmente pela questão do financiamento. Não é o elemento central, mas é um elemento muito importante, é um pilar que permite, no nosso entendimento, uma independência face ao setor económico também, e que nós achamos que o serviço público não pode estar refém de interesses económicos, não pode ser apoderado desses interesses económicos, que lhe permite dar essa independência para cumprir aquilo que está instituído, quer na Constituição da República Portuguesa, quer na lei da rádio e da televisão, sobre os princípios do serviço público que devem ser colocados. Mas relativamente a esta questão, e começando já até sobre isso e esta questão do financiamento, uma questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor é, no quadro atual, e o quadro atual da RTP tem sido subejamente conhecido e colocado, e os relatórios que existem, não estou a pedir ao Sr. Professor que tenha lido os relatórios, nós lemos-los porque de facto temos que nos debruçar sobre eles, mas os relatórios de contas relativamente a 2013 e as afirmações quer do Conselho de Opinião, quer também do próprio Presidente do Conselho de Administração, evidenciam claramente que a situação económica da RTP é grave, que há um comprometimento da assunção de determinados pontos do serviço público, e lembro-me daqui das audição que foi feita aqui várias vezes pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, a dizer que o museu, o arquivo, são questões que podem estar em perigo de serem asseguradas e que nós consideramos que são elementos centrais para além dos outros. E, portanto, a leitura que eu peço ao Sr. Professor é como é que o Sr. Professor analisa a situação atual e esta questão do financiamento também, e interligo isso com a questão do serviço público. Se me permite, eu tive o cuidado de ler um artigo que o Sr. Professor escreveu quando dos 50 anos da RTP, escreveu um artigo sobre isso e terminou o artigo, se me permite, dizendo assim: entendemos que um serviço público digno desse nome não cuida apenas dos conteúdos que oferece e dos modos diversos como planifica e os coloca nas grelhas de programação, cuida também dos processos mediante os quais se relaciona com o seu público, tem de ser encarado enquanto grande público e, ao mesmo tempo, como estando dividido em grupos específicos de interesses, de necessidades e de expectativas. Se um serviço público o considerar apenas um mero mercado, uma mera clientela ou um simples aglomerado de telespectadores e não alimentar em permanência formas de o ouvir, de lhe dar a palavra e de o capacitar a intervir mais e de forma mais esclarecida face aos mídia, então será apenas mais um serviço. Sendo apenas mais um serviço, rapidamente se tornará num serviço a mais. E aquilo que eu pergunto ao Sr. Professor é, na definição, pelo menos aquilo que está no seu artigo, qual é de facto o entendimento que o Sr. Professor tem do serviço público de rádio e televisão e o qual é a visão que tem daquilo que está instituído, que é o serviço público e o cumprimento do serviço público. E a última questão, para terminar, Sr. Presidente, a ligação entre este cumprimento do serviço público com o novo contrato de concessão de serviço público, como sabe, esteve em discussão, já foi aprovado, não está a ser assinado, mas que provoca profundas alterações, nomeadamente a produção própria da RTP, e como é que o Sr. Professor vê nessa diminuição da produção própria da RTP como nós entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que isso é um dos obstáculos ao cumprimento do serviço público. Eu gostaria também de ouvir o Sr. Professor sobre essa relação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já preveni antecipadamente, e com as minhas desculpas, o Sr. Professor Manuel Pinto, de que vou ter que me ausentar. Eu pedi ao seu Vice-Presidente, deputado Jacinto Serrão, que me substituísse. Tenho um compromisso que tenho que atender agora, e de forma que, Sr. Professor, até muito breve. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Vamos então dar continuidade à nossa audição. Dou a palavra de imediato ao Sr. Professor para responder às palavras formuladas pela Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigado. Eu agradeço muito as questões que colocou. Devo confessar que me é muito difícil responder a todas elas no tempo que me está reservado para esta parte desta primeira fase. Mas, de qualquer maneira, eu espero tocar nelas e depois no quadro de outras respostas, eventualmente, poderei complementar. Bom, eu devo esclarecer um ponto que é importante relativamente, digamos assim, à minha perspectiva, mesmo neste Conselho Geral Independente. Aquilo que eu tenho estudado não é o serviço público do ponto de vista do operador que tem prestado o serviço. Eu tenho estudado do ponto de vista dos cidadãos e, em particular, de um grupo especial de cidadãos que são as crianças. Creio que é um público específico, com questões que colocam questões muito próprias, não apenas ao serviço público, eu penso que são questões que são colocadas a toda, digamos assim, a produção mediática, nomeadamente aquela que é mais consumida. Foi o tema da minha tese de doutoramento, gastei 3 anos da minha vida à volta dessa questão, pelo menos, não é? Tenho acompanhado outras pesquisas entretanto, mas depois alarguei para a questão da cidadania e da relação dos cidadãos com o serviço público. Portanto, o meu olhar é um pouco um olhar que alguns dirão pouco relevante do ponto de vista das questões sérias, entre aspas, que se colocam ao serviço público. Eu não entendo assim, como é evidente, mas é um pouco como é que nós podemos realizar um serviço público tendo os cidadãos mais presentes nesse serviço. E posso depois, eventualmente, concretizar algumas modalidades em que eu vejo esse envolvimento, porque alguns dirão como é que é possível, dada a natureza do próprio operador, não é? Uma instituição pesada que tem que se concentrar naquilo que é prioritário, como é que pode estar preocupada com o envolvimento dos cidadãos nesse mesmo serviço, para além daquilo que já existe, porque há mediações importantes com cidadãos, como, por exemplo, os provedores do telespectador e do rádio ouvinte, e outras formas de interlocução, como, por exemplo, o Conselho de Opinião, que me parece um órgão fundamental neste quadro, digamos assim, de auditação, de monitorização do serviço público. Dito isto, eu diria que, obviamente, algumas leituras que eu tenho, algumas interpretações ou hipóteses que eu tenho sobre outras questões mais centradas no serviço público, partem desta perspectiva. A questão do financiamento, obviamente ninguém pode negar que é uma questão central aqui. Eu devo dizer que, não sendo nada especialista nessa área, para mim sempre me meteu confusão uma questão, que é o modo como nós colocamos esta questão. É assim, normalmente o que é que nós fazemos? Dizemos assim, dados os recursos que o Estado tem, que o Governo decide afetar e, com a aprovação, e que a Assembleia decida afetar, uma vez que a decisão é da Assembleia, o operador público tem X. E esse X é composto desta e desta forma, nomeadamente a questão da publicidade e a questão da CAV. Eu julgo que também há outros processos de, digamos assim, de colocar a questão. E um deles, para mim, é definir aquilo que se entende como absolutamente mínimo para a prestação do serviço e tentar contabilizar, calcular quanto é necessário para termos também esse referencial, ou seja, podermos confrontar aquilo que é requerido pelos atributos e pela missão que é atribuída ao serviço público através do contrato e, por outro lado, aquilo que há disponível para vermos como é que podemos encontrar aqui algum ponto, porque, obviamente, a realidade é muito forte, não é? A realidade é real, como dizia o outro. Mas nós estamos num campo de políticas e as políticas são opções e nós podemos, conforme as visões e o debate de ideias e o debate de concepções, encontrarmos, digamos aqui, modos de realizar este, resolver este problema, que não têm que ser necessariamente colocados como uma lei inatacável, inquestionável, que não possa ser modificada. Desse ponto de vista, a questão prática que eu vejo aqui é aquilo que o Estado atribui ao operador é viável com as receitas que existem? Eu, relativamente ao papel que o Conselho Geral Independente pode ter neste terreno, eu vejo que ele não tem que ser meramente um executante daquilo que foi decidido. Eu creio que pode haver aqui um diálogo permanente, quer com o Conselho de Administração, em primeiro lugar, quer com os outros órgãos da sociedade, quer com as entidades políticas que têm aqui um papel decisivo, para ver, digamos, para levantar questões. Porque muitas vezes nós encontramos as soluções em função dos problemas que somos capazes de levantar. E eu não sei se nós já levantámos os problemas todos e se este órgão não pode ter algum papel em diálogo depois com a Assembleia, com esta Comissão e com outras entidades, digamos assim, trazer ao de cima questões que a gestão cotidiana, que não tem a ver apenas, digamos assim, com quem está na função de operacionalizar as decisões de gestão, mas que, com quem está a fazer esta intermediação também com a sociedade, que o Conselho Geral Independente, tal como eu entendo, deve fazer. Talvez já esteja a ultrapassar o tempo.
Já ultrapassou o tempo. Sr. Professor, terá a seguir a oportunidade também de complementar, eventualmente, alguma resposta que não tenha sido dada, com noutras intervenções, terá a oportunidade de intervir ainda mais, pelo menos na primeira ronda, mais 5 vezes, com o tempo de 5 minutos, e por isso poderá ter a seguir a oportunidade de responder também às perguntas que eventualmente até possam ser comuns entre os diversos grupos parlamentares. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao senhor, à senhora deputada Cecília Honório. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sou professor Manuel Pinto, cumprimentado. É reconhecido o currículo que tem na área da comunicação social, que atravessa inclusivamente a sua experiência profissional e todo o seu trabalho académico. Saudá-lo por isso e saudá-lo pelo alerta que já deixou nesta audição relativamente à possibilidade ou mesmo à necessidade de inverter a lógica que tem sido utilizada como argumentário dominante de que há isto, é isto, e colocá-lo ao contrário. Ou seja, os compromissos e aquilo que o Estado exige estão aqui, o dinheiro para estes compromissos serve ou não serve. Acho que essa é uma questão de fundo, ainda bem que a colocou. Do nosso ponto de vista, enfim, temos denunciado os riscos do subfinanciamento crónico da RTP e não vou fazê-lo nesta intervenção porque me queria centrar no seu entendimento, ainda como caloiro, para nós também é bom ouvi-los nesta fase inicial, mas também como no quadro do trabalho de investigação que tem desenvolvido, muito particularmente sobre o Conselho Geral Independente e sobre as suas expectativas quanto a este Conselho Geral Independente. Se considera que ele é mesmo um mecanismo saudável de desgovernamentalização da RTP, se considera que esta articulação prevista na lei entre o Conselho Geral Independente e o Conselho de Administração é a relação ajustada para a consecução dessa desgovernamentalização, se, enfim, se este mimetismo relativo quanto ao modelo de governança da BBC é aquele que é mais ajustado à nossa realidade, e considerar que o vosso trabalho é de uma enorme exigência, apesar do nosso sentido crítico permanente sobre este Conselho Geral Independente, vossas excelências vão definir as grandes linhas orientadoras que subordinam o plano estratégico nas mãos do Conselho de Administração e vão avaliá-lo anualmente. As questões que lhe coloco têm a ver exatamente com esta relação, com a forma como entendo desejável que estas linhas orientadoras sejam consagradas, com, digamos, o perfil de intervenção do próprio Conselho de Administração, do próprio Presidente do Conselho de Administração, e ainda sobre uma dúvida que tem sido colocada e bem do nosso ponto de vista, que é qual é o modelo de avaliação. Portanto, vocês vão avaliar anualmente este projeto estratégico. Como, do seu ponto de vista, qual é a forma mais eficaz, mais transparente de proceder a este trabalho de avaliação? E agradecer-lhe a sua disponibilidade, reconhecendo certamente que pelo menos a sua experiência e o seu trabalho será uma mais-valia no quadro do Conselho Geral Independente.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, peço desculpa. Eu gostava de agradecer também este contributo importante, estas questões. Bom, em primeiro lugar, há aqui um, digamos assim, eu estive comprometido publicamente na oposição à privatização da RTP. Portanto, para mim, esse foi um processo que foi, digamos assim, significou uma nova esperança, se quiserem, relativamente a um caminho político que estava a desenhar-se e, de resto, no meu caso e do grupo de investigação da Universidade de Minho, que estou ligado, não era já a primeira vez que intervínhamos publicamente neste processo. Creio que, é uma interpretação minha, naturalmente, mas prevaleceu um caminho que eu penso que abre, pelo menos, uma nova possibilidade de repensarmos o serviço público, não como os últimos moicanos que se agarram a uma ideia que está condenada a desaparecer, mas como, digamos assim, pessoas e instituições que apostam num serviço ao serviço do bem público, que colocam a questão do bem público na agenda e, não, e digamos que é uma agenda que dialoga com outras lógicas, como por exemplo a lógica do mercado, que eu creio que tenha toda a sua legitimidade, mas que não pode existir sozinha como lógica de espaço público. Portanto, essa é, digamos, uma questão fundamental. Neste quadro, eu pessoalmente poderia ter até outras ideias relativamente à solução encontrada, mas e resisti quanto pude a aceitar o cargo, mas fui confrontado com uma questão a que sou sensível, fui sempre uma pessoa da ação, desde muito jovem, da intervenção. Não entendo a vida académica como uma vida fora da realidade, mas ao serviço da realidade, procurando responder às questões que, por exemplo, os deputados ou o governo, a administração pública, as empresas, etc., colocam. E desse ponto de vista, a questão que me foi colocada foi: está na hora também de darem o corpo ao manifesto. Não basta estarem sempre a dizer coisas, é preciso fazer, é preciso contribuir. Acabei por aceitar. Vejo com um grande desafio isto. Não sei, vou, digamos assim, normalmente nas coisas em que me meto dou o que sou capaz, o máximo que sou capaz, mas não posso dizer que estou demasiado confiante de que isto vai ser bem sucedido. Eu creio que, de resto, isto é uma questão mais vasta. Nós hoje sabemos que o próprio serviço público está confrontado com uma crise de identidade enorme, não é? E as soluções, antes de serem económicas, são também económicas, mas antes de serem económicas, são naturalmente ideológicas, de projetos de sociedade que estão em debate e, portanto, nós estamos a recriar a própria sociedade. Nós estamos a entrar numa fase tremenda que, para além da crise económica, é uma crise de segurança, uma crise de ideias, de debate de ideias, e o operador público não pode funcionar à margem desta realidade. E, portanto, eu tenho consciência do quadro altamente problemático em que nós estamos a entrar. É uma fase do mundo, não é apenas uma fase nacional. Nós até podemos dizer que estamos aqui num cantinho relativamente sossegados, o que não é verdade, mas de qualquer maneira. Agora, uma questão que eu acho que é muito importante, que foi colocada, que tem a ver com o modelo de avaliação. Eu devo dizer que esse é, para mim, um dos grandes desafios deste Conselho Geral. Ser capaz de encontrar, não seguramente sozinho, mas com contributos de outras instituições e de outros países, de outras experiências de serviço público que têm colocado esta questão, que é: com que parâmetros é que se podem avaliar com um mínimo de objetividade e de transparência? Porque a lei é clara desse ponto de vista, é que nós temos a obrigação não apenas de avaliar, mas de publicitar amplamente. Eu tomei nota desse aspecto, que me parece extraordinariamente importante. Mas, não, quer dizer, nós podemos fazer uma coisa que é tradicional em Portugal, que são análises impressivas, análises com alguns dados, mas de facto são mais interpretações. Eu creio que nós precisamos de ter dados nos quais nos possamos apoiar com segurança para as opções que é preciso tomar. E até para, digamos, para sublinhar as lacunas, as necessidades, digamos assim, e os problemas que temos. E, portanto, do meu ponto de vista, e estou a falar apenas, obviamente, a título pessoal, porque nós não tivemos ainda a ocasião de reunir para este efeito, não é? E para mais nenhum efeito, ainda não nem sequer tomamos posse, mas é colocar esta questão: que metodologia adotar para definir um instrumento de avaliação com parâmetros claramente apurados, que não podem apenas ser de natureza qualitativa quanto aos programas, mas que têm de introduzir a dimensão técnica, a dimensão até da estética, neste sentido das exigências, das linguagens televisivas, não é? E daquilo que a lei estabelece como metas, e de alguma forma podermos fazer uma avaliação que não é apenas anual. Há avaliações intercalares de 6 em 6 meses, que eu acho que são um desafio tremendo, mas vamos ver como é que somos capazes de o fazer. Mas eu acho que, para ser alguma coisa que permite construir também um percurso, tem que estar apoiado num modelo a construir, e eu acho que aí as academias, os centros de investigação que estão a trabalhar sobre a televisão em várias partes do país podem dar um contributo importante.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Lídia Bulcão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Professor Manuel Pinto e desejar felicidades e boa sorte para o desafio que o espera. A criação deste Conselho Geral Independente surgiu em volta por alguma polémica, sobretudo do lado da oposição desta Casa, talvez porque a mudança e o desconhecimento geram sempre algum desconforto. Mas a verdade é que este novo Conselho Geral Independente pretende assegurar a desgovernamentalização da RTP e daí a importância do escrutínio das personalidades que o compõem. No caso do professor Manuel Pinto, é um académico com reconhecido trabalho e vasta obra publicada na área das ciências da comunicação, desde o jornalismo à educação pós-média, passando pelas políticas de comunicação, como já aqui se falou, e pelo próprio serviço público. É reconhecido o seu vasto conhecimento e a sua experiência, pelo que não é de estranhar a sua escolha pelo Conselho de Opinião da RTP, deixo aqui da parte do PSD o agradecimento por ter aceitado, apesar da tentação inicial de recusar o cargo, porque acho que é importante que não nos limitemos a contestar, mas também a dar a cara para aquilo que achamos que é o melhor caminho. Este novo Conselho Geral Independente, além de ser inovador no modelo português de serviço público, surge também num contexto particular em que a RTP tem um novo contrato de concessão, novos estatutos, uma nova lei da rádio e uma nova lei da televisão. Perante este contexto, o desafio de integrar o Conselho Geral Independente vem com uma responsabilidade acrescida. Por isso é importante também conhecer a sua visão sobre o serviço público de rádio e televisão e, em particular, sobre este modelo. Bem como de conhecer também a visão que tem das funções que o esperam. Queria saudar, para começar, a introdução do papel do cidadão nestas audições, porque a cidadania não é uma coisa menor, apesar do que muitos pensam pelo contrário, e muito menos quando estamos a falar de um serviço público de rádio e televisão que tem de ser pensado e feito para os cidadãos. Portanto, acho que o facto de trazer esse conceito para o Conselho Geral Independente tem, de facto, aqui uma mais-valia importante. Já muito lhe foi questionado pelas minhas colegas, mas gostaria de deixar mais algumas perguntas para clarificar precisamente a visão que tem destas funções. E começava por pedir a sua opinião sobre a estratégia pensada para o canal internacional da RTP, que visa servir a extensa comunidade portuguesa espalhada pela diáspora, mas também levar um outro olhar sobre Portugal para o mundo. Numa altura em que se fala tanto da globalização e da aldeia global, é importante marcar posição, o país marcar posição nesse mundo. Depois, como académico habituado a pensar as ciências da comunicação e professor numa prestigiada Universidade Portuguesa, localizada numa região afastada dos grandes centros urbanos, tem certamente uma visão clara sobre a importância dos centros regionais da RTP. Pelo que gostaria de o ouvir sobre esta necessidade de descentralizar a informação e a programação da RTP, bem como de dar mais destaque à informação regional. De igual modo, gostaria também de o ouvir sobre o futuro dos centros regionais das regiões autónomas, onde há muito se espera por um novo modelo de funcionamento e de financiamento que dê mais autonomia financeira e administrativa. É público que o Governo Regional dos Açores apresentou 3 propostas de modelos ao Ministro da Tutela e o próprio Ministro da Tutela já reconheceu nesta comissão que, assim que o novo Conselho Geral Independente entrar em funções, herdará a nobre tarefa de definir o futuro das regiões autónomas. Pelo que gostaria de conhecer a sua visão sobre este desafio. Também ontem, na audição da professora Ana Lourenço, ela própria reconheceu que quem olha para o relatório de contas da RTP não consegue perceber o que é que são as receitas e os custos dos centros regionais e defendeu a importância de clarificar isso. E gostaria de lhe perguntar, em último lugar, se acompanha esta preocupação e se irá lutar por ela também, junto com a professora Ana Lourenço, como membro do Conselho Geral Independente. E, da minha parte, para já, é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lídia Bulcão. Tem a palavra, Sr. Professor, para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Começando pelo fim, se me permite, em primeiro lugar agradecer também as questões. De facto, nós temos aqui uma agenda riquíssima, não é? Como é óbvio, eu sou muito favorável a uma capilaridade maior da informação no sentido de incluir as regiões e não as deixar fora da realidade, ou seja, criarmos uma imagem do país que dê conta da riqueza a vários níveis que existe nas regiões autónomas, no interior do país, no norte, no sul. Eu tenho uma colega que tem trabalhado há muitos anos sobre, digamos assim, a regionalização da informação, e o que se nota é que, digamos assim, uma percentagem absolutamente incrível, da ordem dos 90, 95%, está em informação centrada na capital, não é? Portanto, nós precisamos de alterar isto. É evidente que há aqui uma lógica que é poderosa, os média não podem inventar o que não existe, mas podem olhar para aquilo que existe e que não está a ser visto, não está a ser captado. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós não conhecemos das regiões autónomas o epifenómeno, quase, eu diria, a vida das comunidades. Ela desaparece, mas desaparece também do país. O grave é isto. Nós conhecemos, por vezes, através da imprensa, de revistas, que, por exemplo, neste verão, algumas delas deram conta de histórias de vida. A gente apercebe-se da vida riquíssima que há em todo lado, não é? De luta das pessoas por encontrar soluções absolutamente de uma criatividade incrível, ou como não são capazes de o fazer, não é? E digamos, as responsabilidades das comunidades locais face às necessidades. E muitas vezes a gente tem a sensação de que o mais importante da vida não passa nos média e não passa na rádio e na televisão. Ora, isto precisa de, não basta, digamos, a boa intenção de o captar, e a lei tem neste momento isso atribuído, não é? Há uma vocação específica atribuída a um serviço de programas que vai nesta direção, e eu registro isso com agrado. Mas não basta isso, se depois os operadores não se organizarem para isso, e nós sabemos que isso custa, embora, de novo, e aqui eu volto à questão que já tinha sido colocada no início e que também teve a gentileza de colocar, eu acho que também, quando nós envolvemos mais os cidadãos, nós podemos criar canais. Hoje, com as redes sociais, isso é muito mais possível, mais viável, desde que nós estejamos dispostos a mudar um pouco o paradigma, não é? Para termos uma informação que não circula apenas dos média para as pessoas, da rádio ou da televisão para as pessoas, mas também pode circular em sentido inverso, ou seja, quando há a percepção de que há a valorização da vida das comunidades locais por parte dos operadores, eles são os primeiros a achar que vale a pena dar conta disso, encontrar os canais também para fazerem chegar. E também, isso levanta uma outra questão, é que me parece que a literacia mediática, que aliás aparece como um objetivo do contrato de serviço público, mas depois não é muito operacionalizada, não é? Creio que é um caminho riquíssimo para envolver os cidadãos e fazê-los tomar responsabilidade dos seus direitos e dos seus deveres face ao operador público. Ou seja, de saberem que, digamos, a relação com o serviço público não é necessariamente apenas através do pagamento de uma taxa, não é? Para depois ir, eventualmente, frequentar, construir as audiências até de outros canais, que são legítimos, não estou a pôr isso em causa. Estou a dizer apenas que, quanto mais preparados nós tivermos pessoas, desde o pré-escolar até, digamos assim, à cidadania adulta, para apoiar aquilo que é bom. E eu chamo muita atenção para isto, sempre nas minhas aulas. É preciso aprender a apoiar o que é bom. Porque os médias são, digamos assim, têm uma lógica, mas dentro da sua lógica há uma certa diversidade de coisas. E quando nós não apoiamos o que é bom, não estamos a reforçar aqueles que dentro dos médias se bateram por esses produtos, por esses conteúdos, não é? E temos de aprender também a criticar o que está mal, a dar a nossa opinião. Mas isto pressupõe uma crítica informada. E muitas vezes eu falo, como, digamos, profissional também, que vivi isso do lado da redação, muitas vezes as críticas são críticas extraordinariamente mal informadas, ou então muito motivadas por um interesse imediato meu, e não por uma consciência cívica da comunidade a que eu pertenço, por exemplo. Não é? E, portanto, isto é uma aprendizagem que se pode desenvolver desde que o serviço público, por exemplo, se articule muito mais com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, e que capte a capilaridade. Não há, pois é, mas podemos manter isso sem aberto. Colocar isto como um desafio para ter nas escolas, por exemplo, interlocutores que trabalham as questões da televisão, que aprendem a ver televisão, aprendem a ver criticamente a informação, que aprendem, por exemplo, a analisar um anúncio de publicidade, que aprendem a analisar uma telenovela, a perceber, por exemplo, se a lógica das telenovelas do serviço público se diferencia em alguma coisa da lógica das telenovelas dos canais privados, por exemplo, não é? É preciso gente habilitada para se pronunciar. E se houver vozes que vêm da sociedade, eu posso-vos garantir que há receptividade sempre do lado dos canais. Eu lembro, tenho pena de não poder contar em pormenor, mas uma vez, na redação do Jornal de Notícias, falhou um domingo o horóscopo. E tivemos mais de 50 telefonemas, talvez mais de 100 telefonemas, de pessoas a queixar-se que ao domingo era a sua atividade, quase a sua oração da manhã, de consultar, a ver o mar e a consultar o horóscopo. Pois o caso tornou-se um caso da redação a partir do momento em que ganhou uma certa amplitude, não é? De gente a protestar, a reivindicar e a dizer que não havia direito, não é? Ora, se nós fizéssemos isso noutros campos, não é? Isto cria uma interação e induz, digamos assim, preocupações do lado do público.
Muito obrigado, professor. Dei uma tolerância maior para esta resposta, até porque introduzi aqui um tema muito interessante, que é ligar estas questões do serviço público também às responsabilidades da escola no âmbito daquilo que nós podemos entender como a educação para a cidadania, em que o serviço público de televisão tem, de facto, aqui responsabilidades no âmbito do ensino informal. Passamos ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o professor Manuel Pinto, agradecer-lhe os conhecimentos que já nos deu e também desejar-lhe as melhores felicidades no início do mandato que vai desempenhar. E enfim, muito também daquilo que usualmente temos questionado nestas audições já lhes fez referência, mas também começava por dar nota também daquilo que nós próprios temos feito, que é, de facto, as dúvidas que tínhamos quanto à, por um lado, à necessidade da introdução do Conselho Geral Independente, mas também àquele que talvez seja o principal desafio que os seus membros vão encontrar no exercício de funções, que é, de facto, articular com os restantes órgãos na esfera da empresa, ou seja, de facto tememos que possa haver aqui um risco de alguma desresponsabilização pelo facto de haver mais interlocutores, quer no que respeita à relação com a tutela, mas significativamente também tendo em conta que temos quer o Conselho de Administração, quer a própria Assembleia Geral, temos os provedores no terreno, temos também uma entidade reguladora da comunicação social com responsabilidade. De facto, encontrar o papel para o Conselho Geral Independente será, de certa maneira, a principal e a primeira das missões do Conselho, e portanto pedir só que brevemente comentasse também como é que encara os poderes de que o Conselho vai dispor, nomeadamente no que respeita àquela que é a principal das suas missões, enfim, não querendo hierarquizá-las, mas talvez na minha leitura seja aquela que se prende com a definição das linhas estratégicas, ou seja, o input do Conselho Geral Independente na definição das linhas estratégicas, que parece-nos que é aí que, efetivamente, a qualidade do serviço público e, precisamente, aqueles aspectos que temos referido e que o Sr. Professor tem referido nesta audição, que são as matérias da substância, do fundo, é onde elas poderão mais facilmente verter-se. Obviamente, associado a isto, continuamos também com a ideia de que o diagnóstico que pelo menos nós fazemos da situação na empresa e do serviço público de rádio e televisão, o seu principal problema, a sua principal dificuldade, e partilhamos esta opinião com outros grupos parlamentares, é que se prende com o seu financiamento. Ou seja, se temos uma missão, se temos uma definição de serviço público, enfim, que pode ser variável entre os membros do Conselho, pode ser variável entre os membros do Conselho de Administração, mas que tem um lastro de, enfim, há um denominador comum que pelo menos permite identificar um núcleo duro, inquestionável, do serviço público, de facto o nosso receio é que os recursos financeiros e, de certa maneira, os recursos humanos ao dispor da empresa neste momento possam ser insuficientes para o desempenho dessa missão, que também se torna mais exigente, e aliás falámos há pouco das regiões autónomas, falámos do investimento que é necessário em determinado tipo de programações especializadas. Isto, obviamente, não se consegue fazer sem a devida aposta também na dimensão dos recursos que lhes estão associados. E, portanto, também, de certa maneira, que visão tem sobre, por um lado, o papel que o Conselho poderá ter, obviamente não é, a sua função não é substituir-se à gestão cotidiana da empresa, mas obviamente não lhe pode ser alheia, mas portanto ter também uma ideia de como vê esse caminho. E depois, por outro lado, enfim, também, apesar de já nos ter dado muito do seu pensamento e do que tem dito e escrito sobre a matéria, De uma forma, enfim, não, ainda será talvez consequência do final do verão, parece pergunta de questionário de verão, mas a ideia não é essa. Mas, de facto, olhando para a empresa, que diagnóstico faz no sentido de qual a principal dificuldade que encontraria e o principal desafio que diagnostica nos primeiros, no momento em que agora inicia funções, mas, de facto, também o que é que podemos associar como mudança de paradigma e desafios que a empresa coloca, mas potencialmente, como na audição anterior se falava, de potencialmente estarmos sentados em cima de uma mina de ouro ou de haver um potencial por explorar na empresa. Parece-nos que há vários pontos em que isto se pode traduzir e, portanto, também um comentário nos seria relevante. Finalmente, e uma questão que temos também vindo a sublinhar e que não digo que tenha hoje mais interesse ou maior pertinência do que tinha no passado, acho que tem a mesma de noutros momentos, talvez assim estamos mais nos momentos presentes, tem a ver com o pluralismo. E o pluralismo quer no plano da oferta de programação, mas também o pluralismo no que respeita à informação. E de facto, num momento em que, e volto a dizê-lo, talvez não seja esta a função do Conselho Geral Independente para lá das linhas estratégicas, evidentemente a ideia de quando falamos em pluralismo não é de criar uma ingerência ou um elemento adicional no que respeita, pelo menos da nossa leitura, aquilo que deve ser o papel da autonomia editorial e da autonomia de programação, da responsabilidade já, nem sequer do Conselho de Administração, mas do plano dos diretores de informação, dos diretores de programas, mas de facto uma questão recorrente, e se olharmos, por exemplo, para a dimensão do pluralismo na passagem de uma mensagem económica ou no pluralismo de informação, de facto é uma realidade com a qual nos debatemos cada vez mais e que pode ser interessante também analisá-la da perspectiva das linhas estratégicas que devem estar subjacentes. É verdade que está, consta da lei, é verdade que consta do contrato de concessão, mas de facto a capacidade que o Conselho Geral poderá ter para reforçar e enfatizar cada um destes elementos parece-nos também particularmente relevante e, portanto, o pluralismo enquanto um dos traços também daqueles do núcleo duro do que o serviço público deve representar, também nos parece particularmente relevante. Portanto, agradeço a disponibilidade e também, mais uma vez, reiterando o início de boas funções no Conselho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passo a palavra ao Sr. Professor para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes. Lopes ou Alves? Alves.
Alves.
Peço desculpa. Indo diretamente às questões, eu creio que esta questão que colocou do pluralismo, que é uma questão obviamente muito importante, eu penso que ela de imediato me permite ligar com um outro ponto anterior que também referiu, que tem a ver com a colaboração, com a cooperação deste órgão com outros órgãos. E neste caso eu estou a ver, por exemplo, as responsabilidades que a ERC tem em assegurar, digamos assim, ou pelo menos acompanhar e até fazer relatório, digamos assim, nesse âmbito. Eu creio que há matérias sobre as quais o Conselho Geral Independente só lucrará, e sobretudo o serviço público só lucrará, em haver cooperação entre os órgãos e definindo até, digamos assim, aquilo que cada um faz para que não estejamos eventualmente a repetir esforços e possamos, pelo contrário, capitalizar os esforços que a ação conjunta de dois órgãos pode ter, não é? E, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que é fundamental algo que, de alguma forma, vem referenciado na lei também, da cooperação. Penso que, no caso das referências ao Conselho Geral Independente, refere apenas a colaboração ou protocolos com a ERC, mas eu penso que isto pode ser colocado numa perspectiva mais ampla. E já agora, permitam-me dizer que eu entendo o pluralismo não apenas do ponto de vista político-ideológico, mas também do ponto de vista social, económico, digamos, no meio de uma crise económica, acho dramático que nós não agitemos outros modelos, outras soluções que são soluções sérias que estão a ser experimentadas e debatidas em termos internacionais e que não passam no espaço público, não entram na agenda, não é? E não é, digamos assim, nem estou a colocar isto numa perspectiva de subversão, não é? É do debate, é de um papel que o serviço público tem de alargar as agendas, de abrir horizontes para que os cidadãos e os agentes políticos, no âmbito das suas esferas respectivas, possam estar habilitados para recusar, para aderir, para enriquecer, não é? Porque senão nós estamos cada vez a estreitar mais aquilo que já é estreito. Portanto, eu acho que nós estamos aqui diante de um desafio relativamente ao pluralismo que é mais largo do que os termos de referência em que ele tem sido colocado tradicionalmente. Para não falar da realidades sociais, a vida, por exemplo, o que é a vida hoje do campo? A vida dos desempregados, que são, digamos assim, através de que casos ou de que eventos é que eles têm acesso às notícias? É preciso ir para lá daquilo que é o, digamos, a espuma, digamos assim, que leva os média a valorizar certo tipo de realidades, porque a gente nunca chega a ver as realidades, mas a conflitualidade associada a elas. Por trás da conflitualidade há a vida, há outra vida, há também vida. Obviamente a conflitualidade também é vida, é uma dimensão da vida, mas nós não podemos ficar-nos por aí. E infelizmente os médias são extraordinariamente estreitos na, digamos assim, no ecrã, no radar que colocam, digamos, para analisar a realidade. Eu acho que são extraordinariamente estreitos. Olhar para, mesmo para aquilo que muitas vezes é associado ao sensacionalismo, e nós tivemos fartos sinais disso nestes meses estivais, não é? É preciso ir além do caso. O caso pode ser indiciador de fenómenos aos quais os médias precisam de prestar atenção, recorrendo a pessoas que estudam esses fenómenos, não é? A violência doméstica, por exemplo, a outros sinais de movimentação, por exemplo, tudo o que se passou à volta dos MIT, que me parece, digamos assim, dramático para o modo como os mídias pegaram neste assunto, não é? Porque, se calhar, estão a acontecer coisas que não chegam a ser vistas sequer. E nós passámos por isto como se tivéssemos dado grande importância e não chegámos a perceber nada do que se passou. É este tipo de desafios que eu acho que o serviço público tem que estar particularmente em cima, porque senão, digamos assim, está a fazer aquilo que os outros fazem também. Não é? Eu acho que não é isso que se pede ao operador de serviço público. O diagnóstico da empresa. Eu comecei por dizer que acho que nós não conhecemos a realidade, que temos alguns sinais, muitas vezes por aquilo que vem a público, por mais alguma informação a que procuramos aceder, mas eu julgo que a minha proposta no Conselho Geral Independente vai no sentido de um primeiro tempo vai ser preciso para ouvir vozes de dentro e de fora, de pessoas que têm conhecimento do que se passa, para radiografar a situação. As ferramentas informativas que nós temos ao nosso dispor neste momento julgo que não são suficientes. Nós precisamos de ter um quadro muito mais rigoroso de situação. Portanto, eu acho que não é possível formular, por exemplo, linhas de orientação sem ter em conta a realidade. Acho que é um dado básico de gestão. Não cabe ao Conselho Geral Independente a gestão, mas para dar orientações para a definição de um plano estratégico é preciso termos os pés bem assentes na terra. Isso passa por ouvir diretores, ouvir se calhar outras funções, outros titulares de funções atuais e ex, porque houve muita gente que saiu e que pode ter um know-how importante. Obviamente o Conselho de Administração não podia deixar de ser, e outros agentes que podem dar um contributo nesse sentido. Acho que o diagnóstico é absolutamente fundamental. Neste momento eu não me sinto em condições senão para definir ou propor uma metodologia para ir nessa direção.
Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Professor Manuel Pinto por esta vinda à Comissão, pela eleição para o Conselho Geral Independente, e dizer que temos ouvido com agrado e que temos registado a forma, e que já conhecíamos de resto, a história do Sr. Professor nesta matéria é longa e consolidada, daquilo que é a análise dos mídia e daquilo que é, em particular, a análise do prestador público, do serviço público de rádio e televisão. E, nesse sentido, parece-nos muito importante este aporte que traz para o Conselho Geral Independente, esta reflexão permanente, esta capacidade analítica daquilo que é o fenómeno, que o Sr. Professor parte de um princípio que tem feito, através do seu objeto de estudo, do que é a programação infantil, e eu partiria logo daqui. Já falámos em audições anteriores e parece-nos bastante importante o que são os desafios do prestador público, do serviço público de rádio e televisão, perante os diferentes segmentos, em função da idade, em função da forma como consomem televisão e rádio, em função de como se posicionam e como deverá o serviço público chegar até eles, numa atitude que, quanto a nós, deve ser sempre de informação e de formação. Portanto, eu creio que este será, digamos, o grande desafio de fundo do futuro próximo. E depois aqui também, depois de saber sobre esta questão, a avalizada opinião do Sr. Professor, também uma reflexão daquilo que é, quanto a nós, o caminho certo que tem sido trilhado e que é protagonizado e que termina de alguma forma começando um novo processo, que é também um processo de construção permanente, com este Conselho Geral Independente como forma de desgovernamentalização, garante de independência, de consolidação tanto da democracia no operador como do seu contributo na construção da democracia do país, e que, pela transparência, pela forma como foi concebido e que se tem consubstanciado ao longo destas audições, na garantia que as escolhas feitas para a sua composição nos têm oferecido, como é que se vai fazer, como é que se articula com os outros órgãos, e o Sr. Professor já nos adiantou aqui algumas pistas, e essa abertura, essa preocupação é para nós muito, muito relevante, esta consolidação, que é também a consolidação da democracia, porque os mídias, a informação, são parte integrante deste trabalho em progresso, que é o nosso compromisso diário de contribuir cada vez mais para uma democracia consolidada, madura e resistente, que é isso que a democracia deve ser, a resistência democrática. Aí deixamos de falar em governamentalização e passamos a falar também da relação que gostaria de abordar do Conselho Geral Independente com este órgão, que é a Assembleia da República, onde estão todos os partidos representados, da esquerda à direita ou da direita à esquerda, as várias opções que os portugueses escolhem livremente para os representar, e como é que o Sr. Professor vê esta relação que está prescrita na lei, mas que tem aqui, digamos, alguma flexibilidade, alguma liberdade da parte do CDS, deve ser uma relação com alguma intensidade e de cooperação, não tanto de fiscalização ou de tutela, mas de cooperação e de diálogo permanente com o Parlamento, que representa todos os portugueses. Depois, por fim, para terminar, só uma questão e deixar, digamos, é mais uma afirmação. É aqui muito falado na questão do financiamento. É óbvio que há uma questão que divide os diferentes partidos, que é a forma de financiamento. Há partidos como o CDS que defendem o financiamento exclusivo através das receitas de publicidade, das receitas que o próprio operador possa gerar com boa gestão, com inovação, com um bom produto, apesar de não estar no mercado da forma que estão os privados, e outros partidos que defendem a indemnização compensatória através do orçamento do Estado. É óbvio, e não discutimos, que sendo através do orçamento do Estado, é conhecida e é clara para toda a gente. Agora, sabemos como é que é feita a decisão da atribuição do Orçamento do Estado, que não tem, digamos, a mesma previsibilidade, não tem a mesma independência para esta desgovernamentalização que se pretende do operador público, e nesse sentido esta afirmação, que é uma afirmação política, não tanto uma pergunta, deixar só que o CDS defende uma televisão que é sustentável pelos portugueses, que deve ser o melhor possível, que deve ter grande qualidade, mas que deve estar também na questão financeira identificada com todos os portugueses, que são, em primeira e em última instância, a sua razão de existir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Roldo Almeida. Tem a palavra, Sr. Professor, para responder. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço francamente as questões que colocou. Começava pela relação com a Assembleia, porque me parece que é um ponto fulcral. Eu entendo que, justamente, os grandes desafios que estão colocados, quer relativamente às grandes orientações que vão ser seguidas, quer quanto ao modelo de financiamento e a permanente avaliação da solução encontrada, quer outros desafios, como, por exemplo, encontrar novas áreas de negócios do operador, que eu penso que o serviço público, que eu penso que não pode ser, nós não podemos continuar a considerá-lo apenas como um serviço público de televisão e de rádio, mas como um serviço público de média e cada vez mais integrado, porque a lógica do digital aponta no sentido da convergência e da integração e não no sentido da separação, embora, digamos assim, possa respeitar a identidade e as idiosincrasias de cada meio, mas cada vez mais é possível pensar em termos de interações e de convergências, não é? E de obtenção de vantagens, justamente por causa dos rumos que o digital está a permitir tomar. Mas desse ponto de vista, eu acho que num quadro de permanente diálogo, como eu desejo, e creio que não poderá ser outra atitude do Conselho Geral Independente com esta Casa e com esta Comissão, e pessoalmente estou naturalmente permanentemente ao dispor, não poderia ser de outro modo, mas eu estou porque acho, por acreditar que há virtualidades deste encontro e de ouvir também as preocupações de Vossas Excelências, não é? Por essa razão, eu creio que vai ser um dos grandes pontos de interação do Conselho Geral, não é? Obviamente dependendo da deliberação da Comissão. Gostava de fazer uma nota relativamente aos desafios do operador público, porque há bocado também foi colocada e eu creio que não respondi bem a essa pergunta. Eu julgo que há uma questão que o serviço público enfrenta, vai enfrentar cada vez mais, que tem a ver com um crescente envelhecimento da audiência do serviço público, não apenas da televisão, mas também da rádio. Nós não podemos aceitar que o serviço público de rádio e televisão seja um serviço associado à terceira idade. Seria lógico e seria contraditório com a própria missão de serviço público. E, portanto, tem que haver aqui, estrategicamente, uma preocupação que procure inverter isto. É evidente que nós precisamos de chamar a atenção aqui para um ponto. O serviço público tem um lugar muito importante, por exemplo, na presença junto da infância, diariamente, não tanto ao fim de semana, onde tenha havido um recuo significativo, mas ao longo dos dias da semana, é evidente que é no Canal 2, e o Canal 1, digamos assim, de alguma forma, prescindiu da sua presença junto da infância. Mas eu julgo que, apesar de tudo, globalmente, nós temos de fazer uma análise positiva, digamos, quanto a essa presença e às pessoas que estão por trás a pensar conteúdos. Talvez precisássemos era de preocupar-nos mais em continuar, em retomar uma tradição que já houve de produção própria, a partir da realidade portuguesa, das condições de vida das crianças portuguesas, para que haja, digamos assim, uma sintonia maior entre a cultura ou as culturas em Portugal e a vida e os programas para a infância. E eu creio que aí nós, se calhar, temos um caminho a fazer. Outro desafio que me parece importante é a aposta no digital. Digamos assim, é evidente que o operador tem vindo a abrir-se cada vez mais a esse pelouro, para essa frente. Creio que hoje nós não podemos deixar de pensar, mesmo a questão do arquivo e do museu, se não em articulação com o digital, porque há soluções mais acessíveis e mais difundíveis, digamos assim, tirando partido das redes, mas creio que é preciso apostar não só do ponto de vista da tecnologia, mas do serviço. Dos serviços e do contacto, da interação com os públicos. Portanto, aí é que eu penso que é preciso uma aposta muito forte. Por outro lado, acho estratégico que o serviço público se abra à sociedade. Muito mais, não apenas, digamos assim, na programação, mas também nos processos, no modo como age, nos métodos. O modo do serviço público estar na sociedade precisa estar mais em em articulação, tirando partido dos recursos humanos que a empresa tem, que é preciso olhar para eles, não é? E tirar partido do que lá existe. Eu conheço mal, devo confessá-lo, não é? Mas não acredito que não haja ali possibilidades a explorar com as escolas, como eu dizia há pouco, com as associações culturais, com as comunidades, com as formas de associativismo local, associações culturais, desportivas, etc., não é? E, por outro lado, com associações, por exemplo, ligadas à terceira idade. Eu há bocadinho estava a falar do envelhecimento, mas acho que é um setor que não podemos desprezar, até porque ele cresce cada vez mais, como sabemos. E, por exemplo, o fenómeno das universidades da terceira idade, das instituições formativas e de encontro orientadas para a terceira idade, são um fenómeno absolutamente fabuloso, que tem iniciativa social, local, tem um papel de animação e de enquadramento, de acolhimento e de animação. Por que não, digamos assim, interagir muito mais com essas realidades, não é? E traduzir isso, digamos assim, no serviço de programas. Enfim, eu tinha aqui uma série de outras ideias. A questão da educação para os médicos, para mim, não é propriamente um setor, mas é uma linha transversal que precisa de ser cultivada. E o serviço público, como aliás acontece com vários serviços públicos no mundo, e nomeadamente na Europa, está a ser cada vez mais, digamos assim, uma frente que, aliás, as políticas europeias estão a privilegiar e que aparece cada vez mais, digamos assim, como uma linha estratégica de desenvolvimento para o setor dos média e do audiovisual em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Estamos num tempo de entrada na segunda ronda. Não sei se algum dos grupos parlamentares pretende utilizar os tempos que têm disponíveis, não. Bom, isto deve-se, de facto, à situação em que este Conselho Geral Independente ainda está numa fase incipiente, com um C, porque não também com S, certamente em futuras audições haverá muito mais que questionar os membros do Conselho Geral Independente sobre os trabalhos desenvolvidos, já desenvolvidos, quando entrar, de facto, em velocidade de cruzeiro. Sendo assim, vamos dar por encerrada esta audição com o Sr. Professor Manuel Pinto, desejando-lhe os maiores êxitos para as suas funções, que serão seguramente êxitos também para o Serviço Público de Televisão e Rádio em Portugal. Muito obrigado. Está encerrada esta audição. Vamos dar continuidade aos segundos pontos, o terceiro e quarto ponto da ordem, melhor dizendo, ao segundo e ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Por isso eu peço aos senhores deputados que não se ausentem da sala, porque vamos de imediato continuar os nossos trabalhos. Obrigado.